história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Estamos começando neste sábado, dia 23 de agosto de 2025, nova edição do Frente Ampla de Notícias pela M970 e pela FM 95.1. Claudinei Domingues.
Mercedes revisa mapa viário e abre consulta pública para atualização das estradas. Marechal Rondon terá evento inédito. A primeira Expo Construção. Venda de estandes foi iniciada e você, empresário, pode participar.
Carla Escher.
Inscrições estão abertas para os rondonenses interessados em aderir ao Bolsa Atleta. Marechal vive a terceira edição do Festival Gastronômico.
Jorge Bahia.
Conselho das Cooperativas da Cimacar promove no próximo sábado, dia 30, o evento Dia da Família Atípica.
O destaque agora de Antônio dos Santos.
Diocese de Toledo se prepara para receber o novo sacerdote que será ordenado hoje em Assis Chateaubriand.
Ainda no jornal de hoje, Margarida sedia amanhã nova edição da Festa do Leitão a Pururuca. Prefeito Adriano Bax faz avaliação da semana com conquistas em Curitiba. Presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon prestigia evento nacional sobre leite.
Frente Ampla de Notícias.
Sábado, dia 23 de agosto de 2025, vamos então iniciar as principais informações do Frente Ampla de Notícias. As obras de manutenção da BR-163, atenção, em Guaíra, que estão ocorrendo desde segunda-feira, seguem e serão estendidas até amanhã. A Polícia Rodoviária Federal emitiu um comunicado pelo DENIT diante da necessidade de continuação da obra neste fim de semana, em razão de algumas etapas críticas que não foram realizadas. As obras ocorrem sempre das 8 da manhã às 18 horas em sistema Parisiga. Intervalos é que vão de 20 a 30 minutos de interrupção, ou seja, o usuário fica na fila. As obras são para manutenção da rodovia que possui grande fluxo de veículos, em especial de cargas, uma vez que é via rota de escoamento de safras do centro-oeste para indústrias e portos do sul. Durante este período, a PRF realiza rondas ao longo das filas para prestar auxílio aos usuários e coibir infrações de trânsito. Usuário, respeite o pare e siga, não ultrapasse, especialmente não trafegue pelo acostamento. A PRF recomenda aos motoristas que, sempre que possível, programem seus deslocamentos para maior comodidade. Lembrando que as intervenções ocorrem sempre das 8 às 18 horas, hoje então até as 6 horas da tarde e amanhã das 8 às 18 horas. A Diocese de Toledo se prepara para um momento de grande importância espiritual e comunitário. Assunto para Antônio dos Santos.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E nesse sábado, hoje, às 16 horas, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Assis Chateaubriand, será realizada a celebração de ordenação presbiteral de um novo sacerdote, Joaquim Cardoso, que assume sua missão de servir à igreja pela graça de Deus. O evento é motivo de alegria para toda a comunidade católica local, que é convidada a se unir em oração e celebração da fé, reconhecendo a força de Deus na vida da igreja e daqueles que respondem ao chamado à vida consagrada. Após a cerimônia, haverá um jantar comemorativo por adesão ao custo de R$50 por pessoa. O bispo diocesano Dom João Carlos Seneme destacou a importância desse momento para a diocese e expressou a alegria da igreja em receber um novo presbítero. É uma grande bênção de Deus. O Senhor concedeu ao Joaquim, na liberdade que nos oferece, a graça de trilhar este caminho vocacional. Ele foi escolhida em sua comunidade e, ao longo de um intenso processo de formação, amadureceu sua resposta ao chamado divino. Este momento é o coroamento de toda essa caminhada, uma verdadeira explosão de alegria em poder celebrar a conclusão desse processo e o início de uma nova missão. Prestando seu testemunho às vésperas da ordenação, o diácono Joaquim compartilhou a emoção e o significado deste momento especial em sua caminhada vocacional.
Ah, Tonho, você também que nos acompanha, é realmente assim, são muitos os sentimentos, né? Contudo, quando eu paro um pouquinho assim, quando eu tô sozinho, né, na vida de oração, no sacrário, sempre às vezes eu fico pensando, nossa, Senhor, parece que, na verdade, a gente não merece tudo o que é. Quando a gente começa a estudar o sacerdócio, a vocação, eu falo, nossa, a oração das pessoas, sabe, as pessoas estão ali se entregando. Então, realmente, às vezes é um sentimento, isso não é, talvez, a questão negativa, mas a gente não tem um merecimento grande, sabe? Então, eu fico pensando, realmente, Senhor, hoje eu estou aqui respondendo, me esforçando cada dia mais para ser fiel. Agora, logo mais à tarde, a partir do sacerdócio, realmente, essa entrega definitiva, assim como no casamento, até que a morte me separe, né? Então, eu acho que, assim, a gente se vê uma indignidade muito grande diante da beleza e diante daquilo que é o ministério. Mas uma alegria de saber que o Senhor pode também contar com a nossa fragilidade, no sentido de que é Ele que nos fortalece e dá a capacidade de poder servir a sua igreja. Estou disponível, né? Eu falo para o Senhor. O Senhor sabe dos pecados, das falhas, mas sabe das qualidades, sabe da dedicação, do esforço. Então se use disso, entende? É o Senhor que faz a obra é tua. Eu sou só esse instrumento. Eu falo assim, que instrumento é meio desafinado, mas dá para afinar, né? Quem manja, sabe, aperta ali a tarraxa e logo, logo vai se afinando. Mas é alegria, é esperança também esse ano, né, jubilar. Então, assim, é uma graça também poder ser ordenado nesse ano, onde a gente está, né, falando de esperança sempre, refletindo sobre isso. E quando você olha para a vocação, você fala, é realmente... A gente olhava lá na frente e fala, poxa, mas será que vai ser padre? E a esperança, às vezes, passar pelo coração, né, de poder chegar lá. E a esperança é ele que motivou até agora. Então, é, vou dizer para vocês, é alegria. Às vezes a gente passa uma indignidade, às vezes passa também um pouco de medo, porque coisas que a gente estudava na faculdade, né, falar sobre fazer casamento, fazer batizado, confessar as pessoas, presidir a missa, a gente via isso muito na teoria, né, aprendeu isso na teoria. De repente você tá falando, poxa, eu te batizo, então. E logo mais agora poder atender as confissões, então acho que é algo que a gente se emociona, né, e fala, né, Senhor, tudo aquilo que a gente estudava, de repente você tá fazendo, então a graça ministerial acontecendo. Então é esses mistos de sentimentos.
Michael, e um outro assunto é sobre Oktoberfest 2025. Minha reunião hoje cedo decidiu alguns passos importantes para o acontecimento da festa. Quem traz mais informações e detalhes para nós do que foi definido nessa importante reunião é o secretário de Gestão de Governo, Gilmar Daten.
Boa tarde, ouvintes da Difusora. Nos reunimos essa semana para debater alguns assuntos sobre a nossa tradicional Oktoberfest. A Oktoberfest no nosso município é uma festa de grande relevância para preservar a cultura germânica e também fomentar o comércio. Dizer para a população que teremos muitas novidades esse ano em quesito de concursos. Teremos aí alguns concursos a mais do que os tradicionais que já vem acontecendo nos anos anteriores. Além também do evento oficial que já está definido a data, que será no dia 24 e 25, teremos aí várias pré-Octobers, inclusive com alguns distritos mostrando interesse para que também seja efetuado, e também alguns bairros. Então estamos estudando isso com muito carinho e provavelmente teremos aí algumas pré-Octobers a mais este ano. E queremos já de antemão, através da administração Bacchus e Sauer, motivar a toda a comunidade, a associação, os blocos e os parceiros, para que participem. Desde já, serão diversas atrações este ano para a família, no intuito de valorizar a nossa cultura germânica no nosso município. Estaremos também nos próximos dias montando a comissão organizadora para dar andamentos nas reuniões e as tratativas para que a nossa festa seja um sucesso.
Entre os dias 12 e 15 deste mês, o abatedor de aves da Cevale passou por uma rigorosa auditoria para certificação na Norma Global de Segurança de Alimentos, BRC Global Standards, versão 9. Na auditoria, a empresa recomendou a certificação da Cevale com nota máxima A+. A+. O diferencial desse resultado está no mais. Enquanto a nota AA já representa a avaliação mais alta em uma auditoria regular, o AA+ é concedido somente em auditorias não anunciadas, ou seja, nesse formato, os auditores chegam sem aviso prévio, avaliando a rotina real da empresa. Isso comprova que a Cevale mantém seus elevados padrões de qualidade e segurança dos alimentos todos os dias. Para o gerente da planta industrial, Neivaldo Burim, o resultado é fruto do compromisso coletivo. Ele destaca que a nota AA+ reflete o comprometimento e o cuidado dos funcionários com a qualidade dos produtos. Para os clientes e consumidores, é garantia de que a Cevale preza por qualidade e pela segurança dos alimentos. No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, presidente do Sindicato Rural Patronal destaca a agenda em Goiânia. E ainda destaques com Guilherme Heinzen e Jorge Bahia.
Conselho das Cooperativas da Cimacar promove, no próximo sábado, dia 30, o evento Dia da Família Atípica.
Deferidos os confrontos das semifinais do Troféu Difusora. Campeões do Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon serão conhecidos hoje. Na rodada do final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Ceará. Inter joga fora contra o Cruzeiro.
Frente Ampla de Notícias.
O Conselho das Cooperativas da Cimacar promove no próximo sábado, dia 30, o evento Dia da Família Atípica dentro do Cooperar. Quem nos traz detalhes é Jorge Bahia.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. A iniciativa acontece no ginásio da ACC, das 14 às 17 horas, e contará com diversas atividades gratuitas voltadas para alunos e famílias da APAE, a DEFIMAR, a SINDAMAR e do grupo de trabalho voltado às pessoas com transtorno do espectro autista, sendo aberto a toda a comunidade. A programação incluirá orientações jurídicas e de educação financeira para as famílias, avaliações odontológicas nas crianças, palestras, dinâmicas, brincadeiras infantis, dentre outras atividades pensadas para oferecer apoio, informação e momentos de integração. O Dia da Família Atípica busca valorizar a cooperação e o cuidado com a comunidade, mas principalmente reconhecer e dar visibilidade às famílias que vivem realidades diferentes das consideradas comuns. O objetivo é promover a inclusão, respeito e acolhimento, criando um espaço onde não haja lugar para preconceitos, mas sim para a valorização da diversidade, o fortalecimento de vínculos e a troca de experiências. A ação faz parte do Movimento Nacional do Dia C, Dia de Cooperar, celebrado por cooperativas em todo o Brasil, que tem como apoio e como propósito estimular a solidariedade e o voluntariado, reforçando o compromisso com o desenvolvimento das comunidades. O Conselho das Cooperativas da Cimacar é formada pela Cercar, Copagril, Cressol Integração, Frimeza, LAR, Sicoobi Confiança, Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Unimed Costa Oeste, Uniprime e a Cimacar. A realização conta ainda com o apoio do Conselho do Jovem Empreendedor, Conselho da Mulher Empresária, Secretarias Municipais de Esportes, Saúde e Educação, Odontotop, Hospital do Dente, OAB de Marechal Cândido Rondon, ISEP Rondon, SESC e SENAC.
O presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, participou nesta semana em Goiânia do Interleite Brasil.
Hoje viemos trazer um pouco do que foi a Interleite Brasil, que aconteceu nesta semana no estado de Goiás, em Goiânia. Um evento grandioso, presença de muitos técnicos, enfim. Tivemos aí várias dinâmicas entre discussões que aconteceram lá, onde a gente cada vez mais busca informações e também gostaria de estar aqui repassando para os nossos produtores rurais, principalmente aqui no caso leite, do que está acontecendo a nível nacional, enfim, dentro dessa atividade tão importante, tanto na questão econômica como na questão social, presente em vários municípios, né? Praticamente todos os municípios, que nem no caso aqui o Paraná, essa atividade, ela acontece. E esse ano, o tema principal foi até uma certa pergunta, né? como fazer mais produtores participarem do futuro na cadeia do leite. Dentro desse contexto, então, tivemos aí na plenária várias discussões de profissionais que trabalham com atividade leiteira. Mas, num modo geral, a gente está vendo que cada vez mais a atividade leiteira ela precisa de gestão, ela precisa de eficiência, nós precisamos ter os índices zootécnicos bem, digamos assim, conhecidos. Também a questão de aplicação de novas tecnologias também tem que ser avaliada para cada caso de produtor rural, porque nós temos propriedades de pequena produção e propriedades de grande produção em escala. Então, um debate bastante, digamos assim, produtivo nessa questão, porque nós até aqui no Paraná estamos iniciando a ATEG, né, que é Assistência Técnica e Gerencial, através do SENAR, onde nós aqui no Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondão, nós temos então produtores que irão ser atendidos por essa Assistência Técnica e Gerencial, e onde nós percebemos no evento desta semana, lá em Goiânia, que lá já ele é um programa que já está caminhando mais tempo. E foram lá apresentados números, né, em relação a essa assistência técnica gerencial, onde também tivemos depoimentos de produtores rurais, que talvez dentro de uma pequena quantidade de leite, por questões de, principalmente de área, né, onde a produção de volumoso às vezes torna-se escassa ou mais difícil, ele trouxe esse tema para discussão. E assim apresentado, nós vimos lá que mesmo a propriedade sendo pequena, ela pode sim ser sustentável, tanto economicamente como socialmente. E no mais, então, nós tivemos também a apresentação de um exemplo de condomínios, né, de produção de leite, onde nós temos, tivemos lá a apresentação por parte de uma cooperativa, na qual essa incentiva, né, os produtores ou quem queira participar desse condomínio, não necessariamente o produtor, pode ser até uma pessoa do meio urbano, que compra as cotas e participa dentro desse condomínio. Então, um modelo que pode ser que num futuro ele venha talvez a se transformar num movimento grande. Mas ainda ele é bastante tímido, então nós não temos essa percepção de que aqui possa dar certo esse modelo. Tivemos também debates em relação à questão de sucessão familiar, com depoimentos de profissionais, depoimentos de produtores rurais que passaram por dificuldades aí no passado na produção de leite, e tivemos aí muitos relatos de que muitas famílias aí talvez estavam acabando ou parando com a atividade, os filhos talvez saíram da propriedade e acabaram voltando depois para dar sequência. Então a questão da sucessão familiar, como lá amplamente discutida, ela não pode ser impositiva, né? Não pode ser imposta, ela tem que acontecer de uma forma natural, onde os filhos dão a continuidade no trabalho do que a família já vinha seguindo no passado.
Assis Chateaubriand conquista vaga para a semifinal do Troféu Difusora. Detalhes com Guilherme Heinzen.
Boa tarde, Maico, ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado. E para começar o giro esportivo por aqui, eu chamo a atenção para a 47ª edição do Troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. Na noite desta sexta-feira, no ginásio Eurídice Prebe, Nova Santa Rosa foi eliminada em casa por Assis Chateaubriand. Ou seja, o atual campeão vai à semifinal do Troféu Difusora. Nada não deu certo para Nova Santa Rosa. Assis Chateaubriand venceu pelo marcador de 5-2 e agora vai enfrentar Quatro Pontes na semifinal da competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná. Na outra semifinal, o confronto entre Pato Bragado e Maripá. Então, Pato e Maripá e 4 pontos e assim Chateaubriand na semifinal do troféu Difusora Cicobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis de Futsal. Ainda se tratando de futsal, Maico Bicker, ontem nós tivemos o ginásio Nembrague e Marechal, as disputas de terceiro e quarto lugar do Campeonato Municipal de Futsal Masculino de Marechal Cândido Rondon, séries Ouro e Prata. Pela chave ouro, terceira colocação ficou com a Real Arts, que venceu por 3-2 a Kik Modas Destaque Motos. Pela chave prata, terceiro lugar com a Juvena FC, venceu por 7-2 a J&D Estofados. As emoções ficam ainda maiores neste sábado. Às 5 da tarde, será realizada a final da Série Prata Masculina entre Barbearia Bianchese e Arsenal FC Esquina Bier Conveniência. Logo depois, às 6h30 da tarde, ocorre o jogo de volta na final da Série Ouro Masculina, entre a CC Compagril e Design Pinturas Futsal. Encerrando a programação, 8 da noite, acontece a grande final do feminino, com o confronto entre JS Esportes e Real Wards. Bom, deixamos o amador de lado, passamos ao esporte profissional. Série A do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada no final de semana. Hoje, 4 da tarde, abrindo a rodada, Bragantino e Fluminense no Cícero de Souza Marques. Às 6h30, o Internacional, que vem juntando os cacos após 3 derrotas seguidas pelo Flamengo, tanto na Libertadores como pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Colorado enfrenta o Cruzeiro fora de casa no Mineirão, reitero, 6h30 da tarde. 9 da noite, o Grêmio, que ensaia uma recuperação após vencer o Atlético Mineiro fora de casa no final de semana, hoje enfrenta às 9 da noite na Arena o Ceará. Amanhã, 4 da tarde, em São Januário, tem Vasco da Gama e Corinthians, mesmo horário de Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, o Peixe que tem novo treinador Juan Pablo Vojvoda, que estava no Fortaleza, mas não deve estar à beira do campo no jogo de amanhã. Neymar também está fora do confronto em solo baiano. Às 6h30 da tarde, no Castelão, tem Fortaleza e Mirassol. Mesmo horário de Juventude e Botafogo no Alfredo Jaconi. 8h30 da noite no Morumbis, São Paulo e Atlético Mineiro. No fechamento da rodada, na segunda-feira, tem Palmeiras e Sport, além de Flamengo e Vitória, Michael Bicker.
A seguir em frente ampla de notícias, festa do Leitão a Pururuca movimenta Margarida amanhã. Ainda informações com Claudinei Domingues.
Mercedes revisa mapa viário e abre consulta pública para atualização das estradas. Marechal Rondon terá evento inédito, a primeira Expo Construção. Venda de estandes foi iniciada e você, empresário, pode participar.
Frente Ampla de Notícias.
Mercedes revisa mapa viário e abre consulta pública para atualização das estradas. Quais são os detalhes? Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Prefeitura de Mercedes iniciou um processo de revisão do mapa viário do município, com o objetivo de atualizar a legislação e manter no registro oficial apenas as estradas que são efetivamente utilizadas pela comunidade. Segundo o secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos, Jackson Lucian, muitas das estradas mapeadas no passado não cumprem mais função pública. Nós temos muitas estradas que antigamente davam acesso a alguma propriedade e que hoje não possuem moradores, cortando áreas privadas. Na prática, são caminhos que não levam a lugar algum. E queremos resolver essa questão, explicou. Além do impacto na mobilidade, essas vias ociosas acabam gerando entraves para proprietários rurais que buscam realizar o georreferenciamento de suas terras. Para tornar o processo transparente e participativo, a Prefeitura disponibilizou o mapa viário para consulta pública até o dia 29 de agosto. A população, especialmente os proprietários das áreas cortadas por estradas não utilizadas, é convidada a comparecer à Prefeitura e indicar os trechos que não têm mais função pública. Jackson reforça que também é possível propor a inclusão de novas estradas ou a retirada de outras já existentes. Tudo deve ser feito com justificativa, seja para adicionar ou excluir um caminho, destacou o secretário.
O município está propondo, juntamente com o setor de engenharia, a fazer algumas alterações necessárias para benefício dos moradores de Mercedes e também das pessoas que necessitam, que os produtores estão tendo que fazer o georreferenciamento em questões de estradas municipais. Então, o plano diretor de Mercedes contempla todas as estradas do município, porém, a gente sabe que tem uma divergência entre a estrada municipal estadual e estrada particular. Isso está causando inúmeros problemas para fazer o georreferenciamento. Pensando nisso, nós estamos com uma nova proposta aqui no nosso município. Nós queremos ouvir a comunidade, ouvir os produtores que estão com essa dificuldade, que venham procurar o setor de engenharia ou a Secretaria de Eleições e Obras ou qualquer departamento do município. A gente estará propondo a passar somente as estradas realmente principais para o nosso mapa viário, ou seja, desconsiderar os acessos rurais. Com isso, nós vamos melhorar na questão da documentação que está sendo exigida hoje do produtor. Então eu tenho aqui junto comigo uma nova proposta que a gente vai poder estar colocando nos nossos munícipes e depois, numa futura reunião, a gente precisa fazer audiência pública e daí sim passar para a Câmara de Vereadores para estar aprovando então essa nova legislação. Então a gente quer alterar de um mapa viário que concentra muitas estradas para um mapa que realmente vai conter só as estradas municipais, com isso beneficiando todos os munícipes.
Marechal Cândido Rondon terá um evento inédito, Claudinei. A primeira Expo Construção envolvendo todos os segmentos da construção civil. Qual é a programação, Claudinei? E os empresários interessados em expor? Ainda dá tempo de participar? Como eles devem fazer?
Dá tempo sim, Maico. Na verdade, todos os empresários que desejam fazer parte deste evento inédito podem participar e para isso basta procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon ou ligar para o telefone 45-3284-8796. O evento é uma programação, então, da pasta de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Associação dos Servidores Municipais, ACEMAR, e ocorrerá entre os dias 3 e 5 de outubro. A primeira edição da Expo Construção acontecerá no Centro de Eventos, no Parque de Exposições. O objetivo da feira é fomentar as atividades ligadas ao setor da construção civil, reunindo desde lojas de materiais de construção até escritórios de arquitetura, engenharia e decoração, além de empresas do ramo imobiliário e instituições financeiras que irão apresentar suas linhas de crédito imobiliário. A Expo Construção também será um espaço para que os expositores apresentem novidades e tendências do setor, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer produtos e soluções inovadoras. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Kohler, o Claudinho, a iniciativa busca fortalecer o mercado local e atrair o público interessado em construir ou reformar.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a ACEMAR, iremos realizar no nosso centro de eventos aqui em Marechal Cândido Rondon, primeira Expo Construção, no dia 3, 4 e 5 de outubro. O intuito é fomentar todas as atividades que têm o relacionamento com a construção civil, tanto as lojas de materiais de construção, como escritórios de arquitetura, engenharia, decoração. Todos aqueles que querem expor seus produtos, inclusive novidades no mercado imobiliário, terão essa possibilidade. Acreditamos que com isso fomentamos aí o comércio local e também a oportunidade de quem está pensando em construir ou até mesmo reformar a sua residência, ou até mesmo o seu comércio, poderão estar vendo aí as novas tendências que estão disponíveis no mercado. Então, fica o convite a todos os empresários do setor que têm interesse, pode estar procurando tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também o próprio escritório da ACEMAR.
Os interessados, então, Maico e ouvintes, em expor na primeira Expo Construção de Marechal Rondon, podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou diretamente no escritório da ACEMAR, na Prefeitura. Mais informações pelo telefone 45-3284-8796.
Acontece amanhã domingo a 31ª Festa do Leitão a Pururuca e a 35ª edição do concurso de assadores distrito de Margarida. O destaque do evento, como sempre, é o Leitão a Pururuca, que ganha protagonismo no cardápio com o concurso de assadores. O resultado será anunciado 4 horas da tarde. A programação da Festa em Margarida amanhã inicia às 11 horas, com o pronunciamento das autoridades, almoço que será servido a partir do meio-dia. Ingressos à venda antecipados a R$ 50. Aqui em Marechal Rondon, no Gemax, em Margarida na loja Family e em Pato Bragado no Brasinha. Na portaria R$60 ainda se houver disponibilidade, uma vez que o buffet tem o suporte para 500 almoços. Mais de 60 grupos estarão participando do concurso de assadores. Lembrando que à tarde haverá matinê e à noite mate-baile gratuito na festa do Leitão a Pururuca de Margarida. A seguir, prefeito Adriano Bax avalia suas conquistas em Curitiba nessa semana. E também destaques com Carla Escher.
Inscrições estão abertas para os rondonenses interessados em aderir ao Bolsa Atleta. Marechal vive a terceira edição do Festival Gastronômico.
Frente Ampla de Notícias.
Marechal Cândido Rondon vive a terceira edição do Festival Gastronômico. A programação vai até quando e quais são as empresas participantes? Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes. A programação vai até o dia 30 de agosto, próxima semana. O terceiro Festival Gastronômico é uma realização do Núcleo de Gastronomia da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a CIMACAR, e leva o tema Sabores com História. A iniciativa reúne 13 estabelecimentos locais que oferecem pratos especiais, combos, lanches e diversas opções pelo valor único de R$ 29,90. As delícias podem ser apreciadas no local ou por delivery. Mais do que proporcionar uma experiência gastronômica, o festival busca valorizar os empreendedores da cidade, compartilhar suas histórias e incentivar a comunidade a prestigiar a culinária local. As novidades e informações completas estão disponíveis no Instagram oficial. @ Festival Gastronômico MCR. Vamos às empresas participantes. Nina Casa das Massas, Contém Chopp Marechal, República, Forneto, Casa da Sogra, Maltauro Eventos, La Bambinella Panificadora e Confeitaria, Cali Buffet e Eventos, Cantinho do Peixe Frito, Matuto Restaurante Chuperia, Jeito Leve Alimentação Saudável, Hamburgueria Gagliardone e Gela Boca Sorvetes.
Carla, o assunto agora é Bolsa Atleta. Inscrições já abertas para os rondonenses?
Sim, Maico. Interessados já podem se inscrever. Vamos lá, então. A Prefeitura de Marechal Rondon, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, informa que estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta 2025. O benefício é destinado a atletas de modalidades olímpicas, não olímpicas, paralímpicas e de paradesporto não olímpico, conforme condições estabelecidas em edital. O objetivo é fomentar o esporte local, incentivando e apoiando atletas que representam o município em competições e eventos oficiais promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer e pelas instituições que compõem o sistema estadual, nacional e internacional do desporto, nos termos do artigo 19, a Lei Municipal número 5.133 de 2019. No total, poderão ser contemplados até 260 atletas, com bolsas que variam de R$ 170 a R$ 670 mensais, alcançando um montante de R$ 180.000 para o ano de 2025, conforme a quantidade de beneficiados e suas categorias. Os requerimentos de inscrições ao processo de chamamento público do programa Bolsa Atleta deverão ser realizados exclusivamente por meio do protocolo na Prefeitura até às 17 horas do dia 29/8/2025. A íntegra do edital, com todas as informações e normativas, está disponível no site da Prefeitura de Marechal Rondon na aba Bolsa Atleta.
Nesta semana, o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, cumpriu uma agenda bastante produtiva na capital paranaense. E ele participa de forma especial no jornal deste sábado, dia 23 de agosto, fazendo um resumo da semana em prol de conquistas para Marechal Cândido Rondon. Prefeito Adriano Bax.
Olá, boa tarde, Maico Bicker, todos os amigos da Difusora. Eu acho que foi uma semana muito produtiva, né? A gente na segunda-feira se deslocou até a capital, Curitiba, né? Onde a gente fez a agenda lá com o nosso líder do governo, que é o nosso deputado aqui, Russenbach, junto com Alexandre Cury, fomos em todas as secretarias. E dizer um apanhado geral, assim, no trabalho que a gente fez lá. Então nós tínhamos muitas coisas paradas aí, que é um travamento normal que tem por vezes, né? Vamos pegar na pedra regular, que é aqui na linha Concorde da TR, né? É 1,8 km ali, que estava parado e às vezes faltava só mesmo conclusões em alguns documentos e também precisa ter uma força política, né? Então a gente, com esse passo lá em Curitiba, a gente já conseguiu do governo uma agenda na SEAB, onde a gente já conseguiu no mesmo dia, na terça-feira, já a liberação de toda a documentação, e agora a gente pode estar encaminhando a licitação para essa obra tão importante. Também a mesma coisa foi do Guará, que são quase 5 quilômetros de pedra regular, né? Também já está parado por 6 meses, é um vai e volta, porque quando a gente fala de governo do estado, ele tem uma regra, né? E o município tem outra. Então a gente precisa trabalhar em sintonia, em harmonia, e não pode parar a documentação. Também tinha alguns itens lá que estava parado, uma discussão, onde então mudamos da SEAB para o CECID, né, para poder fazer gerenciamento, e já também conseguimos na quarta-feira aí a liberação desse importante recurso, onde que agora também a gente já pode estar encaminhando, fazer a licitação. Também tivemos aí o recurso de 3.700.000, né, o ano que tem hoje o Estado está nos dando tudo em maquinário, então para comprar maquinário e caminhões aí, né. A gente vai colocar aqui mais um valor de 1.200.000, né, para a gente comprar mais 2 bitruque para atender. Então, uma extensão muito grande no nosso município, que são a nossa área rural, das estradas, né? A gente precisa aí do bitruque para poder estar levando o solo brita e atender nossas demandas. E com isso a gente vai pegar carona nessa licitação. Também já fomos assinamos lá, ó, essa documentação, então vamos agora encaminhar a licitação aqui no município. Então, assim, o Estado tem assistido muito bem o nosso município. A saída sempre do prefeito, junto com os secretários, tem mostrado uma força muito grande que a gente tem dentro do município e também no governo do Estado, com as nossas lideranças. Quando estivemos também no turismo, encontramos o Paranhos, né, que é o ex-prefeito de Cascavel, que hoje é o secretário de turismo do Estado do Paraná, onde nos recepcionou e nos deu boas notícias, né? Nós queremos voltar com o ecoturismo em Porto Mendes no mês de outubro aí, e com isso conseguimos já um recurso muito bom, muito significativo, que vamos estar divulgando em próximos dias aí, para a gente poder complementar com algumas ações do ecoturismo, onde que nós vamos ter aí quase 20 entidades trabalhando junto para a gente poder voltar vivenciar esse ecoturismo em Porto Mendes. Além de alavancar lá aquele distrito, a gente voltar também a fomentar o ecoturismo, assim, dessa aproximação com todas as entidades que nós temos no Chacão Rondon. Pega os jipeiros, motocross, vamos pegar o pessoal que gosta de fazer uma pesca, quer mesmo em Porto Mendes brincar, aproveitar aquele espaço público que nós temos lá para a nossa população. Então, também tivemos junto com ele mais um recurso para o Natal, então a gente já está trabalhando junto também. A gente quer fazer um Natal diferente para o Marcos Andon, vivenciando aí a esperança, as famílias, então também para vir um bom recurso para o Marechal Rondon. São notícias relevantes, muito boas, né? É o único que o município consegue, cada pouco que consegue arrancar algum recurso do Estado, é dinheiro sobrando no caixa do município para a gente poder atender as 14 secretarias, nossas demandas, o nosso município, né? A gente chega de volta na sexta-feira, da quinta-feira de noite, na sexta-feira a gente começou os trabalhos novamente dentro do município e muita obra acontecendo. Estive gravando ontem na UBS do Botafogo, onde a gente vai entrar com uma reforma lá, e já anunciamos que vai ter isso na UPA, vai ter isso em outros UBS do nosso município. Temos 18 hoje, né? Então a nossa tendência, falei para a secretária Marciane, que a gente precisa recuperar todas elas aí, pintura, meio fio, cerca, a parte interna, jardinamento também, tudo, né? Para a gente poder atender um pouco melhor a nossa população. E os nossos prédios, eles são antigos, né? E a gente precisa dar uma reforma, um elenco a mais neles aí para poder atender a nossa população. E assim também, tivemos as boas notícias também dessa semana, que vamos agora entrar com as licitações, né? Então já liberou agora da Campos Salles, vai liberar agora da São Cristóvão, valores significativos, já vai entrar a linha Palmital também, já estamos trabalhando com a linha Heinrich, novo Três Passos, que vai de novo Três Passos, a divisa de 4 pontos, estamos falando da Boa Vista, estamos falando da linha Neuhaus também, então diversos setores que a gente já está trabalhando aí para poder fazer liberar os recursos, e toda essa semana a gente já está trabalhando em cima, tenho certeza absoluta que agora para frente as coisas vão começar já sair do papel, porque a gente precisou de um tempo no começo do ano, né, que é a questão girar o orçamento até 30 de janeiro. E posteriormente a gente precisa organizar secretarias e começar a se planejar o que vai se fazer de obras. Então precisa de 3-4 meses até que faça a licitação, então estou no tempo hábil agora que começa a aparecer todas essas obras maravilhosas, que também vem o recap asfalto lá do Botafogo, são 4 milhões e 100. Temos agora aqui em cima do no Britânia, né, que no Boa Vista também agora vai entrar uma reforma. Temos lá no Guaíra, que é lá do Portal também, um valor de quase 2 milhões de investimento também para recuperação lá. Então, assim, as coisas estão começando a fluir. Eu quero agradecer muito a minha equipe de trabalho, todos os meus secretários, todos os servidores públicos que estão trabalhando, que estão se dedicando dia a dia aí e entendendo o processo que Baques e Saúde quer fazer o melhor para o Marechal, cuidar de todos os setores nossos, todas as nossas secretarias e cada vez desenvolver mais o nosso município. Esse a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso anseio, né? Então estamos trabalhando fortemente e tenho certeza absoluta, viu? Daqui um pouquinho já vamos assinar o convênio do teatro, já vamos mexer no Lago Municipal, a Praça Vila Duarte assinamos já aquela rua coberta e mais as melhorias internas que vão vir aí para atender a nossa população, as nossas crianças de Marechal Cândido Rondão, né? Então, estou muito feliz. Eu acho que o trabalho, a dedicação todos os dias, com o tempo, ele vai aparecer. Então, quero agradecer a paciência de toda a população e por acreditar no trabalho do Baques e Saúde, de toda a nossa equipe, e pode ter certeza absoluta, viu? Até o final, nós vamos entregar muito ao Marechal e vamos construir muito para ano que vem, para os próximos 3 anos aí, com o Estado, junto com o Governo Federal, para a gente poder entregar o Marechal Rondão totalmente diferenciado e melhor para a população de Marechal Rondão.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.